Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Muito bem, gente, são 7h02 de mais um sábado. Diga-se de passagem, esse é o primeiro do mês de julho, hein? Só para te lembrar, hoje o signo é Câncer, a estação é inverno, a fase da lua para hoje é nova. Hoje quem está aniversariando é o grande Toquinho Mestre da MPB. Para você também que está aí acordando agora, curtindo a programação da 102,9, muito obrigado pelo carinho da sintonia, tá bom? Lembrando que já já, a partir das 8, tem também Papo e Gestão aqui na programação da Gabi. Mas a gente abre o seu sábado mais que especial com mais saúde. Lembrando que o nosso WhatsApp está liberado aí para você fazer a sua participação, tá bom? Mandando seu recado, fazendo o seu pedido e, enfim, tirando as suas dúvidas com a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró e o nosso educador físico Vinícius Mendonça. Nay, bom dia! Depois de muito São João, muito licor, muito milho, muita canjica, estamos de volta ao vivo com mais um Mais Saúde, não é isso?
Bom dia! Bom dia, Bed! Bom dia, galera! Você que tá aí, ó, na expectativa da volta às aulas, segunda-feira. Seu filho que precisa voltar pra aula, né? Que você não tá dando mais conta em casa. Então, você que é professora, você que é profissional da área, psicóloga, pedagoga, fono, você que é vó, que é tia, que é mãe, presta atenção aí que hoje o programa tá pra lá de bom, viu? Nós vamos falar sobre crianças espertas, porém dispersas. Vini, e aí? Muita pergunta hoje aí pra você?
Bom dia, Nay, bom dia, ouvintes. Sim, com certeza. Mais uma vez estamos aqui juntos com a pauta da semana, que são 5 perguntas dos ouvintes que mandaram pergunta para vinicius.r.m no Instagram. Valeu?
Beleza, então vamos que vamos, hein, gente? São 7h04. Daqui a pouquinho a gente libera o nosso WhatsApp para sua participação, tá bom? Você pode gerar suas dúvidas, mas enquanto isso, por falar em dúvida, a dúvida a gente tira agora, viu?
Agora, no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça. No Momento do Fitness.
São 7h05, chegou a hora do Momento Fitness com o nosso querido Vinícius. Vini, eu tenho a pergunta do Arthur Bastos. Ele diz o seguinte: rompi o ligamento do joelho em uma queda. Com o fortalecimento, consigo jogar futebol?
Então, vamos lá. O ligamento, ele é responsável pela estruturação do joelho. Então, se você é jovem e rompeu o ligamento, minha sugestão é que você faça a cirurgia, porque só o fortalecimento não vai fazer com que você possa fazer movimentos bruscos, movimento de rotação. Mas se você é mais velho, tem alguns fatores de risco, aí tudo bem, você com fortalecimento você vai conseguir andar, ter seus movimentos diários relativamente naturais. Mas se você é jovem, faça a cirurgia, porque sem o ligamento, movimentos bruscos, movimentos de rotação, você estará impedido.
Ok, a dúvida agora é da Flávia Cirqueira. Ela diz o seguinte: tem um filho de 14 anos que até hoje não se interessou por nenhum esporte, apenas o surf. O que você acha? Não deixa de ser um esporte, né?
Olha só, que maravilha. Principalmente agora que os brasileiros estão assim, fazendo de muita popularidade, né? Assim, Medina, você foi campeão mundial, enfim, teve uma etapa aqui no Brasil. Então, isso atrai os jovens a praticar atividade física. Então, é um momento, um gatilho importante para a gente incentivar. Qual o detalhe que a gente tem que ficar em conta? O mar tem suas nuances, né? Então, você tem a correnteza, você tem um dia que está mais revolto, um dia que está mais tranquilo. Então, minha sugestão é que você procure um profissional capacitado. Hoje temos aqui Gabriel Macedo, aqui na Avenida Soares Lopes. Gabriel Massa. Excelente profissional, vai dar toda a orientação para o seu filho iniciar no surf sem risco, mas é uma excelente oportunidade. Não perca essa oportunidade, procura Gabriel ou outro profissional que trabalhe na área, porque não deixe essa oportunidade de fazer com que ele passe a ser ativo. Surf é uma grande possibilidade.
Ok, a Cibele Azevedo diz o seguinte: tenho um pai e mãe hipertensos, porém sou bastante ativa. Mesmo assim, corro risco?
primeiro, parabenizar você por ser ativa. Mas, infelizmente, o fator de risco familiar é muito grande. Então, você, caso você deixe de fazer atividade física, ganhe peso, a possibilidade de você virar hipertensa é grande, tá? Um detalhe importante nesse assunto é que muitas vezes as pessoas fazem um exame de sangue, um exame clínico e se intitula saudável, mas tem duas variáveis que são importantíssimas para a saúde. O indivíduo com pouca força e o indivíduo com capacidade cardiopulmonar, o fôlego baixo, ele também está sujeito a várias doenças no futuro. Então, não só um exame de sangue, não só não estar, não ter pressão alta, nem ter familiar com pressão alta, te tira do risco, tá? Você tem que, além de enquadrar esses parâmetros, tem que melhorar sua capacidade cardiopulmonar e sua força.
Pronto, temos mais perguntas aqui para a gente fechar o nosso Mais Saúde de hoje. O Rodrigo Azevedo diz o seguinte: meu médico indicou exercício físico moderado. Como identificar a intensidade, já que não tenho nenhum equipamento?
Ótima pergunta. Então, olha só. E tem uma escala que a gente chama escala de Borg, que você utiliza de 1 a 10 para dimensionar a intensidade. Então, 5 seria 50% e 10 seria máximo. A gente deve fazer a atividade física entre 5 a 7. Então, essa intensidade já tira a gente do risco de ser um sedentário com todos os problemas do sedentarismo. Outro detalhe que você pode utilizar, vamos colocar numa condição de caminhada. Se você está caminhando e você consegue conversar normalmente, o que é importante? Não pode ser um estímulo muito débil. Já que você se predispôs a fazer atividade física, coloque ela uma intensidadezinha moderada, fazendo com que o seu corpo, seu organismo necessite trabalhar, necessite ser estimulado, para que os benefícios venham junto com eles.
Pronto, e para a gente fechar com chave de ouro aqui, nossas perguntas, o nosso Momento Fitness, tem a pergunta do Paulo Araújo. Ele diz: um amigo me indicou o Tadalafila para ajudar na malhação. O que você acha?
Primeiro, procure uma oração muito forte, que pode resolver, ou camomila, viu, Paulo? Calma, muita calma nessa hora. Olha só, a medicina esportiva realmente tem colocado a Tadalafila por conta do seu aspecto vasodilatador. Mas o exercício físico já faz essa função vasodilatadora. Então vamos deixar o Tadalafila para uma prescrição médica e o Tadalafila para atletas de alta performance. Mas para você, oração, camomila e atividade física. Aquele abraço.
Ok, vamos que vamos, porque o nosso Mais Saúde não para nesse sábado, hoje dia 6 de julho. Como a gente já falou, primeiro sábado do mês de julho, hein?
Mais Saúde. Aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
Agora 7 horas e 11 minutinhos. Nai, é com você e os nossos convidados do dia.
Bom dia! Bom dia para você que está aí na feira, para você que está na estrada indo para Itabuna. Bom dia para você que está em Canavieiras, Borarema. Toda essa turma aí ao redor da gente que vai ouvir hoje sobre um programa muito bacana, porque a gente sabe que as aulas começam na segunda-feira. Algumas mães estão soltando fogo. Vocês estão ouvindo fogo, gente? As aulas começam segunda-feira! Muito bem! E nós vamos falar e conversar hoje com a neuropsicopedagoga Poliana Spínola e com a psicóloga especialista em neuropsicologia Thaís Moreira. Vamos falar sobre crianças espertas, inteligentes, maravilhosas, porém dispersas, desatentas, agitadas. Elas montaram um programa, gente, muito bacana, que é um programa de intervenção que se chama Esperto, Porém Disperso. Então eu tenho muitas perguntas para fazer para essas duas, para essa dupla maravilhosa hoje. Poli, bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Thaís Moreira, bem-vinda você também. Muito bem.
Bom dia, gente. Bom dia a todos. Nai, é um prazer estar aqui novamente com você. Ainda mais estando com minha parceira, Thaís. É muito bom falar sobre isso, é muito importante falar sobre isso, porque 85% das famílias passam com crianças, com um familiar que tenha sintomas ou que tenha um diagnóstico de TDAH. E esse programa vai ser muito legal para poder ajudar essas famílias a entender o que é e ajudar, né, o ente querido, o filho.
Bom dia, Nay. Bom dia, galera aí que tá escutando a Gabriela FM. Muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos falar sobre esse programa super legal, que a gente tem um carinho enorme, né, Poli?
Com certeza.
A gente brinca que é nosso segundo e terceiro filho.
É verdade. Eu vejo lá todos os dias. Esse programa, a gente acontece, essa intervenção que elas fazem, da pedagogia junto com a psicologia, na interface da neuropsicologia, acontece lá na Clínica Paz. Então, eu vou deixar o telefone aqui da Clínica Paz, caso você queira escrever seu filho, colocar seu filho nesse grupo. Os grupos são divididos em idade, as meninas já vão dizer, mas eu vou dar o telefone da clínica aqui, que é o 99921-0000, não é isso? A outra tá aqui falando baixinho para eu não esquecer.
Claro.
Meninas, me diga uma coisa, como foi que nasceu, assim... De que necessidade nasce o programa Esperto, Porém Disperso?
Nasce de uma parceria sem combinar. Thaís com alguns pacientes que ela na parte emocional e ela vendo que na parte pedagógica tinha alguns déficits, algumas desfasagens, né? E aí ela me pedia, Poli, tem como você entrar e ver comigo? Tenho sim. Aí eu entrava via pontuava algumas coisas para ela e eu também com alguns pacientes, né, com dificuldade de aprendizagem, mas que eu percebia que tinha algum cunho emocional ali. E ela, como neuropsicóloga, confio plenamente no trabalho de Thaís, eu dizia, tá, eu preciso de uma ajuda sua. Pedia permissão ao paciente, ela entrava, a gente fazia uma dinâmica, e ela dizia, ó, eu acho que a vertente tem que ser por aí. A gente começou, na verdade, a trabalhar juntas sem combinar, não foi,
Thaís? Exatamente.
E aí, ela me fez um convite, eu vou passar para ela aqui, que foi um convite muito especial, que na hora eu falei, não, a razão diz, Paulina, você não tem tempo, não aceite, mas a emoção falou mais alto.
Foi exatamente assim, a gente tinha alguns pacientes em comum, que eu tinha muita dificuldade, inclusive, de identificar demandas pedagógicas mesmo. E aí, eu sempre pedi ajuda de Poli, para poder avaliar esse paciente e pensar em alguma intervenção. Só que a gente foi percebendo ao longo do caminho que, além das dificuldades, né, pedagógicas...
O programa Esperto, Porém Disperso, ele trabalha com crianças com TDAH, tá? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Ele é um transtorno que acomete a criança desde quando ela nasce, então ela não passa a ter TDAH. Assim, menina, eu tô com 15, meu filho tá com 15 anos, ele começou a ter TDAH. Não, ninguém começa a ter TDAH. É um transtorno neurobiológico, é um transtorno genético... E é um transtorno de alta herdabilidade, tá? Então, ou seja, se seu filho tem TDAH, provável que a interface da sua genética com a genética do seu marido, a sua genética com a genética da sua esposa, fizeram com que o seu filho aí também tivesse na genética dele a carga do TDAH. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade. Mas nem tudo que parece ser é, combinado? Então, para a gente saber se a criança tem o TDAH de fato, ele precisa passar por uma avaliação neuropsicológica, por um acompanhamento e intervenções adequadas para o perfil do TDAH daquela criança. Porque nem todo diagnóstico de TDAH é igual. Então, nós temos aí os tipos de TDAH. Então, nós temos TDAH do tipo desatento, ou seja, a criança tem uma curva desatencional muito maior, a curva desatencional,
do que esperado para a idade dela. Então, ela não é uma criança agitada, ela não é uma criança hiperativa, ela não é uma criança que está toda hora saindo da sala, que está sempre começando uma coisa e não terminando, mas ela é uma criança que você precisa falar 10 vezes a mesma coisa, que você solicita comandos e ela volta para saber o que foi mesmo, mamãe, que você pediu. É uma criança que parece não compreender o que é dito, porque ela não consegue, na verdade, alternar os níveis atencionais dela entre o que ela está fazendo e o que você está ouvindo e o que você está falando. Então, esse é o perfil desatencional, né? Comete erros por descuido, não percebe detalhes, enfim. Quando a gente vai para o perfil hiperativo, a gente tem um movimento motor constante, a gente tem alternância de atividade sem conclusão dessa atividade. A gente tem uma criança que atravessa a rua sem olhar. A gente tem uma criança que vai dar passagem ao ato, ou seja, pensa, faz. A gente tem uma criança que tem necessidade de recompensas imediatas. Então, ela quer aquilo, ela vai e faz. Ela não pensa na consequência. Ela não tem muito filtro, né? Ela pensa, ela fala. Então, assim, é uma criança mais agitada a nível motor, de fato, tá? Então, isso interfere tanto nas relações socioemocionais, socioafetivas dessa criança, como nas condições pedagógicas, ou seja, a nível de aprendizagem. Então, as meninas, elas trazem esse programa, né, a nível de intervenção, ou seja, após a avaliação, após diagnóstico, essa criança passa por um modelo específico de intervenção, né? A partir da idade dessa criança. Então, esse grupo, ele é dividido por idade, né? Explica aí um pouquinho.
Ele é um programa criado para crianças a partir de 6 anos até os 17 anos, mas os grupos são divididos ali no intervalo de 2 anos, mais ou menos. Então, de 6 a 8, de 8 a 10, né, até chegar aos 17 anos. Porque a gente não pode fazer uma intervenção, né, com um misto de idade em um grupo, porque não vai ser interessante, não vai ser aproveitado de maneira adequada por todos os participantes.
Nós temos hoje 5 protocolos, né, dividindo nessas idades. E antes nós tínhamos 3 protocolos, e aí hoje nós temos 5, ampliamos isso aí. Na sua colocação foi perfeita em relação à avaliação neuropsicológica. Tem algumas crianças que chegam no programa que elas não têm muito sintoma de TDAH. E as mães sempre perguntam, tem que ter laudo? Não, não tem que ter laudo. Tendo algum sintoma como impulsividade, a criança não para e pensa no que vai fazer. Aí a mãe fala, ele não tem medo de nada. Aí a gente ouve muito isso. Ou então, menina, ele é até inteligente, só que ele não faz as coisas como eu mando ele fazer. Ele é muito inteligente, mas é preguiçoso. Então, assim, aí, às vezes chegam algumas crianças para a gente, às vezes não tem o perfil de TDAH, mas às vezes tem sim, não tem um laudo, e a gente encaminha para avaliação neuropsicológica. E, como eu falei aqui, não é uma intervenção só para quem tem laudo de TDAH, não. Se seu filho, Nai deu uma super aula aqui de sintomas, digamos assim, se seu filho se encaixa em algum desses sintomas, ele tem perfil para entrar no nosso programa. E isso aí acaba ampliando, né, abrindo muito mais o espaço para as famílias que querem realmente estimular capacidade de autonomia, de reabilitação cognitiva. Gente, é bem legal o programa. A gente está apaixonada, a gente trabalha muito. Nai passa, bate na porta, quando ela abre, está nós duas lá dentro. É feriado, final de semana, não tem hora. Já montamos os protocolos, estamos apaixonadas, como é mais um filho nosso, como o Nai falou, e é verdade. E, assim, estamos loucas que comece logo, assim. Estamos muito empolgadas, né, Tá?
Com certeza. Eu vou pontuar mais uma coisinha sobre o laudo, sobre a avaliação neuropsicológica. Porque quando esse paciente ele chega com laudo para a gente, é tão esclarecedor. Porque a gente consegue entender qual é o perfil daquele paciente. Porque muitas vezes eles chegam ali, né, com o laudo na mão e as funções de atenção estão todas preservadas. Mas por que esse menino é desatento? Perfeito. Né? E aí a gente vai olhar a função executiva, tem muita coisa abaixo ali do esperado, né? Capacidade de organização, de planejamento, de controle inibitório. Então, essa criança ela tem todas as funções de atenção preservadas, mas ela não consegue se organizar internamente para poder executar as tarefas. Então, quando ele chega com o laudo, é muito esclarecedor para a gente, né? Mas não necessariamente ele precisa do laudo para poder participar do programa de reabilitação.
Perfeito, perfeito. A gente também tem algumas questões emocionais no meio disso aí, né? Então, assim, eu vou perguntar mais ou menos, por exemplo, a nível cognitivo, o que é trabalhado dentro do grupo, dentro do programa?
A nível cognitivo, a gente tem um bloco todo de estimulação cognitiva. Então, a gente vai estimular atenção, memória e função executiva, que é essa capacidade de planejar, se organizar, gerir o tempo, né? Saber fazer uma gestão de tempo, controle inibitório, persistência para metas. Então, às vezes, a criança começa, mas não consegue terminar a tarefa. Então, a nível cognitivo, a gente tem uma parte de estimulação, tá?
Maravilha. Gente, olha só. Controle inibitório é a capacidade que a gente tem de controlar os nossos impulsos. Então, aí eu tenho vontade de atravessar a rua, eu vou lá e atravesso, não olho para os lados. Ou seja, eu estou sendo impulsiva, eu não estou mantendo o controle sobre aquilo que eu penso, sobre a vontade que eu tenho de fazer alguma coisa. Então, o controle de inibir o impulso, ou seja, controle inibitório. O controle inibitório, ele é uma função executiva. A função executiva é a capacidade que a gente tem de executar o nosso dia a dia a partir da nossa cognição, tá certo? Então, dentro da função executiva, eu tenho aí formas de planejamento, formas de organizar o pensamento e organizar o meu ato, o controle inibitório, a tomada de decisão e a memória operacional. Então, a gente tem um conjunto de funções do nosso cérebro que organizam como a gente executa o nosso dia. Isso é função executiva, que é diferente da cognição. A cognição, a gente tem a memória, a gente tem a atenção, a gente tem regulação emocional, nós temos os nossos pensamentos, que são, na verdade, funções superiores. Ou seja, são as funções que, ainda que a gente não consiga se organizar, elas vão existir. Ou seja, para que a gente consiga organizar e executar o nosso dia, ou seja, para que a gente consiga manter bem as nossas funções executivas, a gente precisa ter a nossa cognição preservada. Combinado? Então, só para dar um apanhado sobre a questão da função executiva e dos processos cognitivos.
Perfeito, Nay. Perfeita a sua colocação. É, porque, assim, muita gente pergunta, a avaliação, você é neuropsicóloga? Não, eu sou neuropsicopedagoga. E por que você está fazendo avaliação neuropsicológica? Gente, aprendizagem anda com emoção. Se a criança não está bem, ela não vai aprender, porque na cabecinha dela, ela está revivendo, né, no processo de ansiedade, de angústia, tudo aquilo que fez com que ela caísse, que a sua atenção, que ela caísse na sua cognição, digamos assim. É, quando o Thaís me convidou, eu fiquei assim, o que é que eu vou poder ajudar nisso aí? E aí Thaís falou, não, a proposta é essa, e mostrou a proposta do grupo. Eu disse, poxa, tem tudo a ver com a parte pedagógica também. Porque, assim, 90% das crianças que chegam para a gente, elas chegam com dificuldade de aprendizagem na escola. Na verdade, muitos pais não conseguem perceber que aquela criança está num processo emocional, entendeu? Por isso que ela não aprende. Ah, o que é que está acontecendo? Lá em casa é tudo bem, mas às vezes tem um coleguinha na escola dizendo, fazendo bullying, dizendo que a mãe é isso, o pai é isso, que às vezes a criança inibe, não consegue explanar o que está sentindo. Isso altera a atenção, isso altera a aprendizagem. Então, quando a gente coloca na proposta do grupo uma neuropsicóloga, uma neuropsicopedagoga, é muito difícil dar errado. É como se a gente chegasse e dissesse assim, não, vamos fazer um bolo, olha o planejamento aí, né, tá? Vamos fazer um bolo, vamos sim, vai precisar de quê para fazer esse bolo? Vamos lá, vamos fazer uma lista, aí vai. Isso também, gente, estou dando aqui um spoiler, viu, que faz parte lá do grupo, planejamento, de como fazer uma receita de bolo, o que é que você precisa primeiro, enfim, a nossa intenção é melhorar a autonomia e a dinâmica tanto dos pacientes quanto da família, né? Que os pais entendam esse processo que a criança passa e saiba planejar junto, saiba organizar a rotina para que aquelas tarefas consigam ser cumpridas. Porque na cabecinha deles, eles têm capacidade, eles sabem, eles iniciam, mas eles não conseguem executar, eles não conseguem finalizar, porque há procrastinação. Então, se os pais e as mamães e a vovó e o vovô, enfim, todo mundo tiver atento e souber realmente o que se passa, tenho certeza que tem tudo para melhorar esses sintomas aí.
Exatamente, Polly. E tem uma parte muito importante, que é a parte de regulação emocional, como o Nay trouxe, né? Durante a execução das tarefas, a emoção ela aparece, né? Aparece a frustração, aparece a ansiedade de executar uma tarefa que você não vai muito bem, aparece o medo de não conseguir fazer, né? Principalmente quando a gente está em grupo, que eu vejo, às vezes um colega meu consegue, mas eu não consigo. Às vezes eu consigo, mas um colega não consegue. Então, a gente, em grupo, tem a capacidade ainda de trabalhar autoestima, ideias de capacidade, automotivação, que com os pacientes com TDAH, né, a motivação para executar algumas tarefas que exigem muito raciocínio costuma ser baixa. Então, durante a execução das tarefas, a gente acaba trabalhando também a parte de regulação emocional e motivação.
E o bacana, na verdade, de trabalhar os estados emocionais é a gente entendendo assim, que quando a gente está ali sendo formado, né, quando a gente está sendo desenvolvido na barriga da nossa mãe, o primeiro órgão que a gente desenvolve é a amígdala cerebral, que é justamente ali o regulador dos estados emocionais. Então, a gente, das emoções, do sensorial, daquilo que a gente sente. Então, a gente tem que compreender que o estado emocional, ele regula todo o resto da nossa vida. Então, assim, discutir sobre qualquer coisa sem compreender a forma com que aquele sujeito vive a vida dele, sem compreender como aquela criança regula os estados emocionais em casa, na escola, num terceiro ambiente, é só trabalhar um boneco, né? Porque assim, ok, a criança não tá aprendendo. Ah, mudou de professor. O menino, depois que mudou de professor, esse menino virou um foguete, aprendeu, foi tudo. Opa, o que estava acontecendo? Essa criança tinha mesmo um transtorno de aprendizagem?
Sim.
Essa criança era de fato TDAH? Essa criança era hiperativa? Tinha um déficit atencional? Ou essa criança não estava sendo vista? Ou era mais um ambiente em que essa criança precisava, assim, se esforçar para ter uma regulação mínima emocional, sabe? Então, assim, os estados emocionais, eles não só regulam, como eles determinam como aquele nível de aprendizagem chega no cérebro. Então, se eu tenho uma criança na escola, né, Thay, assim, estimulada, se eu tenho uma criança com boa autoestima, se eu tenho uma criança que ela compreende que existe um espaço de voz para ela, em que ela pode tirar a dúvida e que ela vai ser escutada e que aquela dúvida vai ser tirada. Se ela tem um espaço dentro de casa em que ela, que a emoção dela é respeitada, a gente tem uma criança emocionalmente preservada. Ponto. Ainda assim, essa criança mantém comportamentos agitados, déficits atencionais, falha na resolução dos problemas, baixo controle inibitório. Aí a gente pensa num diagnóstico e numa avaliação. Mas se eu tenho uma criança que está passando por uma separação dos pais, uma criança que está em luto, perdeu uma avó, uma criança em que vive sob violência doméstica, ainda que a violência não seja direta com ela, mas ela veja um pai xingar uma mãe xingar um pai, violências físicas e psicológicas. A gente tem uma criança que a professora está estressada por conta dos problemas pessoais dela. Eu tenho um conteúdo emocional que pode justificar, de fato e cientificamente, muita coisa, tá? Então, eu preciso excluir possibilidades para avaliar ali aquele sintoma, porque os sintomas, eles têm condições que são colaterais a ele. Então, uma criança que está agitada nem sempre é TDAH, então a gente tem que ter muito cuidado. As meninas colocaram os grupos por idade, inclusive para respeitar os níveis de maturação neurológico. Então, se eu tenho ali uma criança com 5 anos, 4 anos com diagnóstico de TDAH, tem alguma coisa errada.
Sim.
A gente pode girar uma hipótese, geral. A gente pode gerar uma hipótese diagnóstica de TDAH, porque de fato alguns casos são muito clássicos, então existe uma disfuncionalidade do sujeito de grau alto, e aí eu posso sim, ó, eu tô gerando aqui uma hipótese diagnóstica de TDAH, nós vamos intervir em cima disso, vamos mandar lá pro esperto, porém disperso. Não aceita não, viu, seu filho, abaixo de 6 anos. Mas a gente manda para um profissional, ele vai trabalhar essas questões com a criança, e daí a gente vai verificar se, de fato, mesmo com o passar do ano, mesmo com intervenção específica, esses fatores de risco continuam ali levando prejuízo e atrapalhando a vida daquela criança? Sim. Aí a gente confirma o diagnóstico após 6 anos, pós-intervenção, pós-diagnóstico diferencial, tentativas de diminuição desses fatores de risco, mas eles continuam ali. Ou seja, eles fazem parte do funcionamento daquela criança. E vou dizer mais, existem muitas crianças, assim, a maioria delas, né, não estou falando de adultos, estou falando de crianças, a maioria delas são muito funcionais, mesmo com diagnóstico de TDAH. Então, ah, meu Deus, meu filho tem TDAH. Sim, seu filho tem TDAH, mas ele é funcional. Ele aprende, ele é inteligente, ele é esperto, ele brinca, ele socializa, ele conduz boas relações, né? Então, assim, o TDAH, ele não é um diagnóstico, um diagnóstico que acaba a vida da criança. Pelo contrário. Se vocês forem ver, nós temos pessoas com diagnóstico de TDAH de alta funcionalidade. Eu sou uma pessoa dessa. Então, assim, eu fui diagnosticada com TDAH e, assim, as meninas ficam loucas, porque eu tenho 10 ideias por segundo e executo elas, né? Agora eu paro, eu estudo 8 horas por dia. Eu sou essa pessoa, assim, agora eu não paro. Eu sou tipo São Paulo, 24 horas no ar. Mas o que acontece é que, assim, como é que isso é conduzido na vida das nossas crianças dentro da escola? As aulas começam segunda-feira. Então eu recebo muita mãe dizendo assim, olha, a professora não aguenta meu filho. Então ela tem que deixar de ser professora. Assim, não me matem, não me cancelem. Mas ok, uma professora não aguentar o aluno, né? Então, assim, nós temos 2 pontos aí. De fato, existem alunos que são bem problemáticos e a família não ajuda. Então, ao invés de não aguentar o aluno, eu chamo a família para responsabilidade. Mas eu mantenho o aluno em sala de aula, porque é um direito dele, né? E até por uma questão de humanidade. E segundo, eu preciso rever o meu papel dentro da sala de aula. Ponto final. Assim, eu tô falando enquanto profissional que atende muitas crianças, sabe? Agora, o que a gente tem também é que pegar esse projeto dessas meninas, esperto, porém disperso, e elas precisam, que isso aqui é um pedido, e elas precisam, na verdade, gerar uma educação continuada com os professores em relação a isso. Né? As escolas particulares e públicas, nós vamos aproveitar que a gente está no momento aí de campanha, e para que isso seja visto, como assim, as escolas municipais, elas têm a sala de integração, elas têm a sala de apoio, têm o CRIAS, têm o CRAS, têm o CREAS, tem toda uma estrutura que pode funcionar a favor desse aluno, né? E esse professor que não tem nível de conhecimento, poxa, um curso, uma palestra, né, um workshop, porque o mínimo de conhecimento já ajuda muito essa criança em sala de aula e já diminui o prejuízo que esse professor... O prejuízo emocional, porque o professor acaba tendo um prejuízo emocional dentro de sala de aula, né? Então, assim, a gente sabe que os níveis de estresse dentro de sala de aula é muito grande. Ok, então a gente precisa construir um aparato colateral para ajudar essa turma. Mas isso tudo para dizer o seguinte, que o estado emocional não afeta só a criança. Não. O estado emocional, as questões emocionais, elas afetam a família, a professora, né, o corpo técnico escolar, mas, assim, acima de tudo... A criança, né? Porque a criança, ela ainda não tem capacidade de se autorregular. Ela aprende a se autorregular com o ambiente. Então, o que é que esse ambiente domiciliar, escolar, religioso, social está promovendo para ajudar essa criança a se autorregular? Então, assim, é por aí.
Como você falou aí em relação a... A criança na escola e a professora, não aguento mais essa criança. Gente, não é fácil. Eu fui professora durante 10 anos. Não é fácil mesmo. Só que eu escolhi um caminho que foi mais trabalhoso, mas que foi muito mais proveitoso. eu escolhi dar super aulas. Então, assim, eu saía mesmo da sala de aula, eu ia para, eu ensinei, né, na Piedade, durante 10 anos, eu ia para a Rocinha dar aula de ciências. Eu acho que eu não dei, se eu dei aula de ciências em sala de aula, foi por causa de chuva. Mas eu ia para a Rocinha, eu mostrava onde é que estava a raiz da árvore. É, Thaís já viu, eu dou uma aula, né, nesse programa, depois a gente faz com que eles façam mapa mental, resumo sobre essa aula dada. E são super aulas, eu acho que o professor que ele está ali, não, eu vou ensinar. Quem vai aprender, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais, não existe isso. Cada criança ali tem sua particularidade. Você tem que se reinventar todos os dias. O difícil de ser professor, para mim, é que você tem que se reinventar todos os dias. Tem uma criança ali que tem altas habilidades. Então, o que você está falando para ela ali, você achando que você está ensinando, ela já sabe há muito tempo. Então, assim, ensina de uma maneira mais gostosa, ensina de uma maneira mais diferente. Tenha certeza que a criança com TDAH, a criança com, que não tem nenhum tipo de transtorno de aprendizagem, mas que é uma criança que tem muito sono, é uma criança com baixa nutrição, porque isso acontece, gente. Não é só na rede pública, entendeu? Na rede particular também. Às vezes a mãe trabalha fora, às vezes a mãe não tem muita atenção para essa parte. Uma criança com baixa nutrição, ela não vai aprender mesmo. Ela não tem força para aprender. Então, assim, na verdade, você ser professor hoje é difícil, mas também não é impossível. Se reinvente todos os dias. Quem pode falar um pouquinho também sobre isso é vir na parte aí da educação física, digamos assim, porque é a aula que eles mais amam.
Vou botar ele na berlinda.
Ave Maria, estou aprendendo tanto. Eu estava até fazendo uma reflexão. O quanto eu não aprendia por ser muito tímido, mas eu nunca tive uma intervenção assim, de profissionais que poderia ter me ajudado bastante. Que eu chegava na sala de aula, eu ficava muito preocupado no entorno, porque eu era muito tímido, e não focava no conteúdo, não focava na aula. Se tivesse um profissional, teria me ajudado bastante. Eu acho que a educação física escolar, a educação física infantil, é fundamental nesse aspecto, né? Que tira a galera da sala de aula, sim, tira daquele contexto tradicional e leva para um espaço onde o movimento se comunica, onde através do movimento a criança aprende, interage, se integra. Agora, principalmente quando eu trabalhei no São Jorge, a gente fazia um trabalho muito disciplinar. A gente fazia um trabalho com o conteúdo da professora do momento e acionava o educador, sim, físico para a gente estar naquele momento, mas contextualizado com o conteúdo que estava programado, entendeu? Então eu acho muito interessante, mas principalmente isso, me coloquei nesse aspecto do, se eu tivesse uma intervenção dessa, eu teria aproveitado muito melhor minha época de estudante.
Agora já foi. Recebendo bronca aqui, porque falou fora do microfone.
É, eu fiquei entretido.
Você já não aprendeu o que tem que falar no microfone? É. Bed já não lhe ensinou. Você sabe o que é isso? Déficit de atenção.
Verdade. Pode ser.
Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não, nunca é tarde para diagnóstico. Hoje não é o dia de falar disso, não, mas. Ó, diagnóstico de adulto tá aí correndo. Tem pergunta aí, Bed?
Tem sim.
Opa, Bed, eu querendo fazer pergunta.
Isso aí, Larissa Madureira diz o seguinte: bom dia. O que a família pode fazer para ajudar a criança enquanto ele estiver no grupo? E a segunda pergunta que ela faz é: como que os pais podem descobrir que a questão emocional da criança está atrapalhando o desenvolvimento dela no ambiente escolar e no terceiro ambiente socialização? Aí no final, ela diz aqui: parabéns para essas profissionais maravilhosas, super indico o grupo.
Muito obrigada, Lari Madureira.
Okay,
vamos lá.
Pergunta legal, isso aí seria até pauta aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas agora a gente fala. É, os pais, nós temos 4 sessões com as crianças e uma com os pais. Mais 4 sessões com as crianças, mais uma com os pais. Porque a nossa intenção, como eu falei anteriormente, não é só reabilitar as crianças, é fazer com que os pais entendam o processo e saibam andar junto com aquela criança. Então, ajudar a planejar, ajudar a executar. Então, nós temos também orientação para os pais, que eu acho que é a cereja do bolo do nosso programa. Em relação à questão emocional, Thaís pode falar mais um pouquinho.
Eu vou voltar um pouquinho no tópico de pais, tá bom? Porque eles são fundamentais nesse programa de reabilitação. É, a gente tem alguns encontros, né, de orientação que a gente pontua, por exemplo, aspectos atencionais. Então, a gente orienta esses pais a promover um ambiente mais limpo, mais organizado, com menos estímulo na hora das atividades escolares. Depois tem uma parte de regulação emocional. Por quê?
Por que será?
Por que será? Porque pais desregulados não conseguem regular uma criança.
Não.
Se você está com muita raiva porque a criança teve algum comportamento, como é que você vai regular esse comportamento dessa criança? Você está chateado, você está com vontade de voar naquela criança, falar assim, para, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais. Né? Senta aqui, faz a tarefa. Para de mexer nesse lápis. Deixa a borracha quieta. Então, a gente tem todo um processo de orientação para esses pais, para que eles consigam se regular e regular também o comportamento da criança. Em relação à parte emocional, Bede, você pode repetir a pergunta, que eu também sou um pouco distraída, viu?
Vamos lá. Como que os pais podem descobrir que a questão emocional da criança está atrapalhando o desenvolvimento dela no ambiente escolar e no terceiro ambiente, a socialização?
Pronto. Crianças muito agitadas, crianças com baixa motivação para executar a tarefa, crianças que dão pouca importância às atividades, às relações sociais, né? Crianças que verbalizam frases do tipo, eu sou burro, eu não consigo, eu não sei fazer. Então, todas essas frases e comportamentos são coisas que a gente precisa observar e levar em consideração. Tá? O que a gente mais escuta, né, Poli, tipo, ai, tia, eu não sei fazer porque eu sou burro.
Ai, meu Deus.
Né? E é engraçado como essa parte de regulação emocional grita assim aos nossos olhos, porque a gente sabe que a criança não vai desempenhar bem quando ela chega mal.
Perfeito.
Eu falo, Poli, fulaninho não vai render hoje, porque ele não tá bem. E aí a gente vai para um contexto de orientação, rapaz, sabe o que está acontecendo? A avó morreu, os pais brigaram, a mãe precisa viajar para passar 2 semanas fora a trabalho, e essa criança desregula completamente. E aí é o momento que a gente precisa ter muito cuidado, né, Poli, na execução das tarefas, porque se a gente força a execução, a gente tem uma criança rebaixada emocionalmente, que não vai entregar o que ela pode entregar e o que ela consegue entregar. Né? Então, é um olhar muito cuidadoso, embora estejam em grupo, né, o olhar é muito individual.
Mas a diferença é exatamente essa, é o grupo. É. Gente, é tão lindo, é tão mágico, porque assim, as crianças que estão lá, do lado daquela criança, que ninguém sabe o que é que está acontecendo, mas a gente como adulto, né, e como profissional, a gente consegue perceber que ela não está como ela sempre é, tá? Ela é muito agitada, nesse dia ela está apática, opa, aconteceu alguma coisa. E a gente não chega a fazer intervenção com a criança, né, anteriormente, a gente deixa ela... E no final do grupo ela sai feliz, sorrindo. É uma coisa impressionante. E quando a gente procura saber, depois da sessão, a mãe vai operar semana que vem. Eu acho que ela deve estar ouvindo que a mãe vai operar.
Uhum.
Então, na cabeça daquela criança, a mãe vai perder a mãe. Passa um mundo de coisas que, às vezes, os pais não percebem isso. Entendeu? Mas o grupo é lindo porque acaba que uma criança ajuda a outra sem perceber.
É, um motiva o outro, né? É incrível.
E mais uma vez a gente entra na questão da regulação emocional, né? Gente, é demais, assim. Gente, eu trabalho com psicologia, vai fazer 20 anos. Aff, lá ele. Faz 43 esse ano de vida. Misericórdia. Enfim, caiu a ficha aqui. Ai, que maravilha. E aí, o que acontece, gente, é que assim, ó... A desregulação emocional, a falta de conhecimento sobre as próprias emoções e também assim, um embotamento das emoções. Eu não posso sentir raiva. Vá morar em outro planeta. Meu filho, você não pode sentir esse sentimento. Esse sentimento de raiva é muito ruim para o seu coração. Não é não. Não é não. Você sinta raiva sim. Porque você está respeitando o momento que não foi bom para você, em que você percebe que o outro fez alguma coisa contra você. É um sentimento legítimo. Agora, o que você vai fazer com essa emoção é outra história. Então, você dizer para o seu filho que ele não pode sentir raiva do coleguinha, porque o coleguinha pegou a borracha dele, ou porque o coleguinha botou o pé para ele cair, ou porque o coleguinha fez brincadeira sem graça com ele e tal... E ele não pode sentir raiva, você tá dizendo para ele que ele tem que aceitar tudo, né? Então, uhum. Assim, pode sentir raiva sim. Agora, a gente tem 2 pontos. O que eu vou fazer com essa raiva, eu tenho que ensinar meu filho, ao invés de dizer para ele não sentir, eu tenho que dizer, sinta a sua raiva, se dê seu tempo, aquiete seu coração e pense no que você vai fazer.
né? Ou se você percebe que essa raiva ela está dimensionada a um grau muito mais elevado do que de fato foi o evento. Então, aconteceu uma situação pequena e isso trouxe uma reação muito grande, desproporcional ao que aconteceu essa criança. A gente tem dois tipos de desregulação. A gente tem aí o embotamento, naquele primeiro momento, de uma emoção que precisa ser colocada para fora, né? E no outro, a gente tem uma exacerbação do estado emocional. Todos dois é desregulação. Mas se a gente trabalha com estratégias, enquanto adultos, de ensinar essa criança a respeitar a própria emoção, ela vai ter direito a sentir medo e lhe dizer que está sentindo medo. Então, você está protegendo o seu filho quando ele for, quando houver uma tentativa de abuso, não só sexual, mas uma tentativa de abuso emocional, psicológica, física, e lhe dizer, olha, mamãe, isso aqui aconteceu, eu estou com medo, me proteja. Não vai dizer essa frase. Mas o comportamento vai dizer isso, a outra forma verbal de dizer isso, mas ele vai entender que ele pode sentir aquele medo, que ele pode sentir nojo de alguma situação, de cheiro de alguém, de uma situação de alguém, de ambientes, que ele pode sentir raiva, que ele pode sentir preguiça, que ele pode se sentir entediado, que ele pode se sentir feliz, alegre e tal, que é legítimo sentir a emoção, porque, gente, nós somos isso. Se tira a emoção da gente, a gente morre. E é real, porque tá aí a depressão para dizer isso. Então, ó, nunca tivemos tantos casos de depressão infantil. Depressão infantil era tido como raro. Era um transtorno raro da infância. Hoje, nós temos índices elevados de estado de depressão infantil. Mas por quê? Por que na adolescência as crianças, ao invés de estarem os adolescentes resolvendo a sua vida, eles estão se cortando, estão se matando? Por quê? Porque eles não aprenderam a lidar com as emoções, eles nem sabem o que estão sentindo. Então, assim, antes de tratar o seu filho, de achar que seu filho está lhe dando problema, que seu filho está desregulado e tal, procure terapia. Procure aprender a regular os seus estados emocionais, porque o discurso ensina muito, mas o exemplo arrasta. Tá bom? Espera aí que eu vou passar para as meninas aqui, que elas estão me futucando.
Perfeito, né? Perfeito essa colocação, porque emoção tem função. A gente tem emoção por algum motivo, gente. Então, raiva tem a função ali de colocar limite no outro, dizer, opa, não gostei do que você fez comigo. Né? Medo tem função de preservação de vida, assim como nojo. Alegria tem função, né? Alegria é uma emoção aí muito fundamental para a gente manter nossas relações sociais, por exemplo. Tristeza tem função. Né? Pra que tristeza, gente? Mas tristeza tem função. Tristeza provoca um estado reflexivo na gente. Né? Nojo tem função. Então, emoção tem função. E a gente precisa respeitar isso. Né? Emoção tem começo, tem meio e tem fim. E o Kinag colocou de maneira muito oportuna, a gente precisa saber o que faz com essa emoção. Né? Não é errado sentir emoção nenhuma. Acho que eu vou trazer um exemplo aqui da inveja. Né? A inveja, inveja é uma emoção assim, muito mal vista socialmente, mas inveja tem função. Mas cabe a gente saber o que fazer com essa emoção. Né? Como é que a gente vai conduzir?
Uma coisa que eu sempre falo para os pais é: você não tem ideia do poder de dar um não ao seu filho. Não é? Porque os pais acham que não dar um não ao filho está preservando ele de se sentir, de ficar triste. Ah, recebi um não, não vou poder fazer isso. Ah, meu mundo acabou. Isso é bem típico de adolescente, né? Mas assim, gente, o não é muito legal. Sabe por quê? Porque é através do não que seu filho vai saber como aproveitar um sim. Então assim, se seu filho só tem sim, 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 ele não vai ter a emoção do medo de não conseguir, como o Thais falou, tem função, da raiva de não poder fazer. Então, assim, você dá um não, um simples não, não. Você vai dar um não e vai dizer o porquê você está dando não. Não, filho, eu acho que não vai ser por isso, porque não é o caminho certo que eu acho que você deve tomar. A criança vai ficar com raiva, a criança vai ficar angustiada, com ansiedade, mas depois ela vai refletir com certeza. Meu pai ou minha mãe me deu um não. Eu acho realmente que aquilo ali não seria bom para mim. Né? Porque essa impulsividade é bem característica da idade, também. Não é só porque é TDAH não, viu, gente? É, as crianças geralmente são impulsivas. Nós adultos somos, eles também são. Porque eles não têm a dimensão do que um ato pode ter como consequência. Então, assim, dê não aos seus filhos, sim. A vida dá mais não do que sim. Eu sempre digo isso. Porque eles vão saber lidar com as frustrações futuras.
Verdade, verdade. Assim, como é importante a gente saber sobre as emoções, né?
Uhum. Assim,
essa questão que Thaís traz da tristeza é incrível. Que as pessoas não entendem o quanto a tristeza é funcional.
Sim.
Aí o que é que a gente aprendeu, Vini? A gente aprendeu que a gente não pode se sentir triste. Né? Eu tenho que aparecer no Instagram sorrindo. Eu não posso aparecer com nenhuma emoção negativa. Porque se alguém me filma com raiva, vão dizer, é desequilibrada. Desequilibrada é você. Que tá embotando sua raiva. Sinta raiva, sim. Lógico que a raiva, ela tem que ter um limite, como qualquer outra emoção, sim. Inclusive a felicidade. Porque senão a felicidade sem limite se torna mania. E aí você começa a fazer coisas exacerbadas, como se não houvesse amanhã. E aí gasta todo o seu dinheiro, ama todo mundo, não respeita limites. Então, entenda, a gente precisa viver em estado de equilíbrio. Eu não posso negar as minhas emoções e eu não posso exacerbar as minhas emoções, seja ela qual for. Mas eu posso sentir tristeza, porque a tristeza ela é funcional e necessária. Quando Thaís traz essa questão da reflexão, eu não conheço um ser humano, na minha vida, que faça reflexões necessárias para a transformação na felicidade. Tô lá na felicidade plena, a felicidade enche tanto a gente de bem-estar,
uhum.
Que a gente não se propõe à reflexão. A reflexão, ela vem com a preocupação, com a tristeza, com o medo, né? E aí a gente começa, na verdade, a avaliar como está o nosso comportamento, o que nos levou àquele nível de tristeza. Então, a gente só se transforma a partir de algumas emoções. Uma delas é a tristeza.
Uhum.
Um outro ponto é a questão da inveja.
Sim.
Gente, a inveja, ela consegue fazer com que você alavanque a sua vida do ponto em que você está ao ponto em que você se compara com o outro. Olha só, viver em estado de inveja, na verdade, é diminuição do seu ser. E isso aí não é legal, não é bom, porque você baixa a sua autoestima. Mas quando você tem uma inveja que lhe proporciona uma reflexão sobre o ponto em que você está e o ponto que você gostaria de estar, porque quando você sente inveja do outro, é porque você gostaria de estar no lugar do outro. Mas eu gostaria de estar no lugar do outro? Estou me movimentando para isso? Estou abrindo mão de prazeres para estar onde aquela pessoa lutou para estar? Então a inveja, ela me proporciona um estado de mudança a partir da transformação daquilo que eu estou sendo para aquilo que eu gostaria de ser. Tá certo? Então a inveja também ela é necessária. Só que como qualquer outra emoção, a gente não pode estacionar nela. E a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essa emoção em relação a nós e ao outro. Beleza? Porque a nossa relação, ela é social e de responsabilidade. Beleza? Faltando 5 minutos, eu gostaria de passar o microfone para as minhas entrevistadas, que eu falei mais do que elas. Gente, eu gostaria de agradecer um monte, assim, de vocês estarem aqui. Eu lido com essas meninas todos os dias. É fácil?
Não.
É sim. É porque eu amo. Quando a gente ama, é fácil.
Ah, isso torna fácil mesmo.
Eu chego, passo pra atender que nem um furacão, que eu já chego naquele movimento,
sim.
Meu. Vou atender e só saio da sala, assim, em momentos pra pegar um café rápido ou pra resolver alguma coisa. Volto pra minha sala. E elas estão de sábado a sábado trabalhando. A gente trabalha todo sábado, saindo daqui a gente vai para a clínica. Então, assim, são meninas que planejam, que estudam. Eu estou muito orgulhosa porque eu vi todo o processo nascer, vi os cursos serem feitos, as perguntas serem feitas. Eu chego lá na sala delas, cada uma tem sua sala, mas elas usam uma sala em comum para o projeto e falam, abre a porta assim rápido para pegar no flagra e pega, vocês não estão com saudade de mim não, é que eu não vejo mais vocês no corredor. Porque elas estão intocadas.
É verdade.
Mas, assim, o seu bom dia é necessário, viu, Nath? Sua boa tarde também é necessário. Ela chega, ela bagunça tudo, é como se fosse aquela ventania, os papéis voam. A gente reorganiza, mas é necessário, Nath. É muito gostoso essa convivência nossa. E eu queria agradecer por a gente estar podendo falar de um assunto tão importante aqui. Na verdade, Nath já tinha convidado a gente antes, mas por conta da demanda mesmo de trabalho,
verdade.
A gente não pôde vir antes, mas, assim,
É muito gostoso, eu acho que tinha que ter mais 2 horas aqui, Renatinho ouvindo a gente, Vinícius também, todo mundo se atamariando, né, Vini? Mas assim, mais uma vez, obrigado, obrigada aí aos ouvintes, e qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato, nós temos o nosso Instagram, que é o Esperto Porém Disperso.
Verdade.
Tiver alguma dúvida, manda lá, que quem vai responder vai ser eu ou Thaís, e vamos estar, assim, maior prazer tirando as dúvidas de vocês.
Perfeito, Polly. Naí, só agradecer. Porque, gente, ela chega mesmo, parecendo um furacão. Interrompe nosso raciocínio.
Eu sou essa pessoa.
Mas é muito bom, porque a gente, às vezes a gente tem algumas dúvidas, né, Polly? E Naí, como uma grande referência de neuropsicologia, ela vai sempre esclarecendo nossas dúvidas e construindo também um programa junto com a gente. Ela não deixa de construir junto com a gente.
Com certeza.
Tá? Obrigada aí, Renatinho Bad Boy. Nosso querido Vini e Nai pelo espaço aqui no programa
Mais Saúde.
Mais Saúde. Eu falei que eu era esquecida.
Gente, eu gostaria de agradecer também a turma da internet que tá aqui mandando 1000 parabéns para vocês. Cadê? Cadê? Roberta Coutinho, eu queria ir trabalhar agora, KKK, para continuar nessa live. Ela queria continuar na live. Muito bem, gente. Ah, tá. Kelly, que é neuropsicóloga, neuropsicopedagoga também, lá em Salvador, tá falando aqui que gostou do programa, parabéns, amei. Luísa, uma colega minha, Luísa é minha amiga, gente, há 30 anos. E ela tá descobriu que é TDAH também, né? Que já fez, ó, eletroencefalograma, que era muito agitada. A gente sabe, né, Lu? Eu e você, a gente quebrou tudo em Salvador. Gente, se um dia eu preciso fazer um programa para as pessoas me conhecerem verdadeiramente. Mas aqui estou. Olha que maravilha. Aqui estou.
Deu certo.
Gente, eu já fui convidada, só para vocês me conhecerem, 1 minuto, só que ainda tem 1 minuto. Eu já fui convidada a ser retirada do balé. Meu pai foi convidado, foi chamado no balé, na escola de balé, pra poder avisarem a ele que a partir da outra semana eu não iria mais. Porque eu quebrei todas as vidraças do balé.
Meu Deus.
E aí eu fui convidada a me retirar. Eu já fiz algumas coisas no Colégio Vitória. Só a tia Adélia pra contar aqui pra vocês. E Aninha. Eu já fiz muita bagunça na minha vida. Sempre fui muito responsável com o outro. Por isso que eu sou psicóloga incrível. Isso. Mas eu sempre tive as minhas impulsividades. E aí eu aprendi e criei boas estratégias para sobreviver ao meu TDAH. Então, assim, hoje, né, eu estudo, eu pesquiso, eu publico artigo, eu tenho parte em livros de outras pessoas que eu escrevi, eu supervisiono pessoas, eu tenho um nível de responsabilidade sobre outro em todos os aspectos da minha vida.
Avalia.
E avalio pessoas, né? Então, assim... É isso aí, eu acho que é muito como você se resolve na vida, o tipo de apoio que você tem, como você investe a sua energia. Então, tem muitas pessoas com diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento que são bem sucedidas, são bem funcionais, e a gente precisa exatamente fazer isso, trabalhar para que a funcionalidade dessa criança, desse sujeito, seja aproveitada para a vida toda. E é isso aí, tamo junto. Eu preciso só avisar para vocês que o Banco de Sangue de Ilhéus e de Itabuna precisa da sua ajuda, tá? A cada doação que você faz, você salva até 4 vidas. Ou seja, você doa até 4 bolsas. Então, é de muita responsabilidade nossa a gente saber disso e escolher não doar. É uma escolha, tá? Um beijo grande no coração de vocês para esse dia chuvoso. Bad, você é o cara, viu, velho? Muito obrigada mais uma vez. Vini, eu vou fumar. Ele tá quietinho hoje. Tá assim, tá com a voz. Tá rouco.
Tá poupando a garganta, né, Vini?
Ele vai cantar hoje de noite, tá poupando a garganta.
Agradecer a Bad que me deu uma pastilha de novo fazer o programa.
Tamo junto.
Se minha mãe tivesse conhecido elas, na minha época, eu tinha muitos problemas que eu já teria resolvido, hein? Meu Deus. E eu me senti até apto a adotar uma criança, viu? Que eu tô com elas por perto. Me senti bastante. Galera, valeu, obrigado pelas perguntas. Continue participando para colocar uma pauta para mim no próximo sábado. Valeu, bom final de semana e um beijo a todos.
Beijo grande pra você, Bede, obrigada.
Ok, grande abraço a todo mundo, bom final de semana, fiquem com Deus e, é claro, lembrando, próximo sábado, às 7 da manhã, a gente tem mais um encontro marcado aqui na Gabi.
Um programa voltado para o seu bem-estar. Mais saúde é na Gabriela FM.